Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 25 de novembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia: infraestrutura e logística.
21 leilões de rodovias e ferrovias no ano que vem devem atrair 288 bilhões de reais em investimentos no setor.
Projetos anunciados hoje pelo Ministério dos Transportes incluem mais de 9 mil quilômetros de trilhos que serão concedidos para escoamento da produção. Graziela Mendonça.
Entre os projetos que devem ser concedidos no ano que vem, tem destaque o anel ferroviário do Sudeste, a Ferrogrão, que ligará Sinop, no Mato Grosso, a Itaituba, no Pará, o corredor Leste-Oeste e os corredores da Malha Sul.
Você vai ouvir também redução da desigualdade.
Estudo mostra crescimento de renda e redução da extrema pobreza no Brasil em 30 anos. Natália Kozlik.
A renda domiciliar per capita da população brasileira aumentou cerca de 70%, enquanto a taxa de extrema pobreza recuou de 25% para menos de 5%.
E ainda, vacinas.
Ministério da Saúde começa a distribuir para estados e municípios mais de 600 mil doses de imunizante contra vírus que provoca bronquiolite em bebês.
Elas devem começar a ser aplicadas em gestantes a partir da semana que vem. Caroline Blaut.
O imunizante será aplicado a partir da 28ª semana de gestação, com foco na proteção dos bebês menores de 6 meses.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Mais de 600 bilhões de reais no setor ferroviário.
Esse é o impacto financeiro que o governo espera causar com 8 leilões que serão realizados no ano que vem.
As concessões prevêem a recuperação e modernização de trilhos, criação de novas ferrovias e investimentos que devem aumentar a competitividade do país para escoar a produção.
Também no ano que vem serão realizados 13 leilões rodoviários em todo o Brasil.
Os projetos do Ministério dos Transportes para 2026 foram apresentados hoje pelo governo.
Serão 21 leilões ferroviários e rodoviários em 2026, que somados representarão 288 bilhões de reais em investimentos. A carteira de projetos do Ministério dos Transportes para o ano que vem foi apresentada nesta terça-feira. Mesmo em número, a maior parte dos leilões sendo para as rodovias, o governo federal sinalizou que será dada atenção especial ao modal ferroviário, com a concessão de 9 mil quilômetros de trilhos. A intenção é reduzir custos logísticos, aumentar competitividade da produção e diminuir a dependência do transporte rodoviário no país. Entre os projetos que devem ser concedidos no ano que vem, tem destaque o anel ferroviário do Sudeste, a Ferrogrão, que ligará Sinop, no Mato Grosso, a Itaituba, no Pará, o corredor Leste-Oeste e os corredores da Malha Sul. O ministro dos Transportes, Renan Filho, falou sobre os investimentos previstos nas ferrovias Brasil afora.
A gente está com a previsão de lançar aí 8 leilões. Esses 8 leilões, eles podem levantar 650 bilhões de reais em recursos para o setor ferroviário nacional, com 140 bilhões em investimento em malha ferroviária. São recuperação de trilhos, né, construção de novas ferrovias com alinhamento dos projetos a práticas de estruturação mais modernas.
As concessões ferroviárias devem gerar milhares de empregos pelo país. Somente o projeto da Ferrogrão tem potencial para criar mais de 100 mil postos de trabalho durante a implantação. O secretário nacional de transporte ferroviário, Leonardo Ribeiro, lembrou que as obras no setor podem movimentar a economia em várias frentes.
Ferrovia é um fenômeno econômico, né? Ele é mais do que uma obra, ele é mais do que uma infraestrutura física. A ferrovia, uma vez implantada, reduz custo marginal, barateia frete, traz produtividade, integra cadeias de produção.
Também nesta terça-feira foi lançada a nova Política Nacional de Concessões Ferroviárias, que define diretrizes mais modernas de planejamento, governança e sustentabilidade nos projetos ferroviários. Também abre mais opções para combinação de recursos públicos e privados nessas concessões e amplia as garantias e instrumentos de crédito para o setor. Reportagem Graziela Mendonça.
vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participou hoje do encontro empresarial Brasil-Estados Unidos em São Paulo.
Ele definiu a reunião como uma oportunidade para reafirmar o compromisso de aproximação das duas maiores economias das Américas após as disputas em torno das tarifas impostas pelo governo norte-americano a produtos brasileiros.
Durante a participação remota no encontro, Alckmin comentou sobre a retirada da sobretaxa de 40% sobre diversos produtos brasileiros, anunciada na última semana.
A medida reduziu para 22% a fatia das exportações brasileiras ainda sujeitas ao tarifaço, percentual que já foi de 36%.
O vice-presidente também expôs a intenção do governo brasileiro em avançar no diálogo e na negociação com o seu segundo maior parceiro comercial.
Foi zerada a tarifa para muitas frutas, sucos, café, carne. Então, foram 238 produtos que tiveram a sua alíquota zerada. Próximo passo é nós excluirmos mais produtos e reduzirmos a alíquota. Estamos trabalhando ininterruptamente para fortalecer o diálogo, a negociação, os investimentos recíprocos.
Gestantes poderão receber a vacina contra o vírus sincicial respiratório a partir da primeira semana de dezembro.
A imunização ajuda a proteger o bebê nos primeiros meses de vida, reduzindo o risco de formas graves da doença.
Até 15 de novembro, o Brasil registrou 43.100 casos de síndrome respiratória aguda grave provocada pelo vírus.
A maioria das hospitalizações ocorreu em crianças menores de 2 anos, 82% dos casos.
A vacinação de gestantes contra o vírus sincicial respiratório deverá ter início na primeira semana de dezembro. É a expectativa do Ministério da Saúde, que começa a distribuir a estados e municípios o primeiro lote com 673 mil doses da vacina contra o vírus responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite em crianças menores de 2 anos. O imunizante será aplicado a partir da 28ª semana de gestação, com foco na proteção dos bebês menores de 6 meses. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que a meta é vacinar pelo menos 80% do público-alvo.
O que é importante a gestante vacinar, porque esse é um tipo de vírus que a maior gravidade dele é exatamente para os bebês já no nascimento. Então, por isso que a estratégia não é vacinar a criança, é vacinar a gestante.
No total, o Ministério fechou a compra de 1 milhão e 800 mil doses da vacina com a empresa farmacêutica Pfizer. Além das doses previstas para este ano, está prevista a compra de mais 4 milhões e 200 mil doses até 2027. O investimento previsto é de 1 bilhão 170 milhões de reais. E um acordo firmado com o Instituto Butantan prevê transferência de tecnologia, garantindo produção nacional nos próximos anos, como explicou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Nós vamos ter essa vacina totalmente nacionalizada pelo Sistema Único de Saúde, pelo Instituto Butantan, contrato já assinado, já publicado a partir de hoje.
A recomendação é que todas as gestantes tomem uma dose da vacina contra o vírus sincicial respiratório a cada nova gravidez. O imunizante pode ser aplicado junto com a vacina da gripe e da Covid. Reportagem Caroline Blaut.
O Brasil alcançou os melhores resultados de renda e de redução da pobreza desde 1995.
Resultado da combinação entre mercado de trabalho aquecido e fortalecimento das transferências assistenciais.
Foi o que mostrou um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que analisa os levantamentos feitos pelo IBGE.
O estudo do IPEA mostrou que, ao longo das três últimas décadas, a renda domiciliar per capita da população brasileira aumentou cerca de 70%, enquanto a taxa de extrema pobreza recuou de 25% para menos de 5%. E o coeficiente de Gini, que avalia o grau de desigualdade na distribuição de renda, caiu quase 18%. Os pesquisadores apontam que o resultado foi impulsionado por dois fatores: o aquecimento do mercado de trabalho e a expansão das transferências assistenciais, como o Bolsa Família. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, explica como essa combinação se dá na prática.
Essas pessoas agora saem da miséria, saem da pobreza e uma parte chegando na classe média. Através do cuidado, né, que tem o Bolsa Família, que não é só transferência de renda, o cuidado com a saúde do ser humano, a garantia da escolarização, é poder não só concluir o ensino médio, mas ter um curso técnico, ter uma profissão, poder chegar na universidade. Resultado social, resultado econômico.
Os autores apontam que as políticas de transferência de renda tornaram-se mais efetivas na redução das desigualdades, sobretudo após 2020. Com essa combinação de crescimento econômico e queda da desigualdade, o país atingiu em 2024 os menores níveis de pobreza já registrados pelas pesquisas domiciliares desde 1995. Ainda assim, 26% da população estava abaixo da linha da pobreza. Reportagem Natália Koslick.
Hoje, Dia Internacional pelo Fim da Violência contra as Mulheres, o Ligue 180 completa 20 anos.
O canal de denúncias contra este crime já realizou somente até outubro deste ano mais 870 mil atendimentos.
Por trás de cada telefonema existe uma equipe de 350 profissionais preparados para atender a cada denúncia, 24 horas por dia, 7 dias na semana.
Dos 20 anos de funcionamento do Ligue 180, Juliana Rodrigues da Costa trabalha no serviço há 11. Ela é coordenadora de atendimento e já foi testemunha de várias situações delicadas.
Infelizmente, não foi só uma situação, então várias situações já me impactaram. O impacto é de que todos os dias nós escutamos as mesmas histórias com pessoas diferentes. Então são narrativas cruéis, são narrativas de dor, são narrativas que a gente pensa assim, mas eu escutei isso ontem, isso está acontecendo de novo.
E mesmo com as histórias se repetindo, Juliana não desanima.
Não tem nada que me desencoraja. Situações como essa, situações que me impactam, situações que me deixam ali pensativa, fazem com que eu tenha ainda mais força, mais coragem, mais resistência, porque a gente tem a certeza que todos os dias a gente tem a oportunidade de salvar a vida de alguém.
A Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, foi criada em 2005 como um serviço de orientação e acolhimento. Com o passar do tempo, se transformou no principal canal do governo do Brasil para receber denúncias de violência contra a mulher. Ele também tira dúvidas sobre leis e direitos e indica serviços voltados ao atendimento delas, como delegacias especializadas ou casas de acolhimento. O serviço é gratuito e está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. Também é oferecido em inglês e espanhol, além de libras e português. E toda a equipe de atendimento é composta por mulheres, que passam por capacitação permanente e recebem suporte psicológico para lidar com a dor de outras mulheres. Helen dos Santos Costa, coordenadora-geral do Ligue 180, afirma que o serviço tem o poder de devolver dignidade à mulher vítima de violência.
Cada mulher que liga, cada mulher que precisa ser protegida, que conta sua história, que está pedindo ajuda, eu tenho um canal na central especializada para fazer esse atendimento, fazer esse acolhimento diretamente a essa mulher. É um canal que é um símbolo principalmente de acolhimento e de escuta qualificada. O Ligue 180, ele possibilita vida, né? Ele retoma uma vida digna para essas mulheres.
Entre janeiro e outubro de 2025, o Ligue 180 realizou mais de 877 mil atendimentos. Foram quase 720 mil chamadas por telefone, 26 mil atendimentos por WhatsApp, cerca de 130 mil por e-mail, além de 24 videochamadas para atendimentos na língua brasileira de sinais, Libras. Além da ligação telefônica no número 180, o serviço pode ser acessado pelo e-mail central180@mulheres.gov.br. Já o número de WhatsApp é o 61 9610 0180. Assim como nas chamadas por telefone, o atendimento é sigiloso e as denúncias podem ser registradas de forma anônima ou por terceiros. Reportagem Luana Karen.
E hoje também foi dia de Brasília receber a segunda marcha das mulheres negras por reparação e bem viver.
As mulheres pediram o avanço em políticas contra o racismo e a discriminação.
A primeira marcha foi realizada 10 anos atrás, em 2015.
A esplanada dos ministérios em Brasília recebeu mulheres do Brasil e de cerca de 30 países que vieram para participar da Marcha das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver. Como explicou Lindinalva de Paula, representante da Rede de Mulheres Negras da Bahia.
Bem Viver é um outro modelo civilizatório para o Brasil e a reparação, uma reparação histórica pelo processo de escravização, principalmente que afetaram as mulheres negras.
O movimento em Brasília iniciou com a sessão solene no Congresso Nacional, que reuniu estudantes, movimentos sociais, parlamentares e ministras do governo Lula, como a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco.
A Marcha das Mulheres Negras de 2025 marca, sim, a reparação, o bem viver, mas o futuro e o sonho que a gente tanto deseja para o nosso país.
A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, também reafirmou o compromisso do governo federal com a luta das mulheres em todo o país.
O Ministério das Mulheres segue de portas abertas para que o Estado brasileiro honre sua obrigação de construir políticas que garantam proteção, dignidade e bem viver.
Dados oficiais revelam a desigualdade desse grupo da população. De acordo com o IBGE, em 2022, por exemplo, 7 anos após a primeira marcha nacional, a taxa de analfabetismo entre as mulheres negras era de 6,9%, o dobro da taxa de mulheres brancas. Reportagem Cleide Lopes.
A partir de dezembro terá início o governo de rua.
Foi o que afirmou Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência, durante o programa Bom Dia, Ministro, produzido pela empresa Brasil de Comunicação.
A ideia, segundo o ministro, é promover a escuta ativa, promover o diálogo social e a divulgação direta de programas sociais.
A ideia é ir em todos os estados e a primeira cidade a receber deverá ser Sol Nascente, cidade do Distrito Federal.
Não é só um processo de escuta. Nós vamos também aproximar os programas do governo do presidente Lula das pessoas. Então, nós vamos levar os vários programas do governo para os territórios, conversar com as pessoas e, ao mesmo tempo, criar processos participativos de decisão. Isso é que vai ser o governo na rua.
O ministro Guilherme Boulos também comentou sobre a lei que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para pessoa física, para quem ganha até R$5.000 por mês.
Tirou o povo do imposto de renda, colocando ele no orçamento, e colocou o rico no imposto de renda. Zerou o imposto de renda do povo, de quem ganha até R$5.000. Isso é um marco histórico no Brasil. Isso beneficia, sabe? Pega um professor, uma professora, um profissional liberal que ganhava, qualquer trabalhador que ganhava R$ 4.500, ele vai economizar no fim do ano quase um salário inteiro. É como se fosse um 14º.
Com o projeto que será sancionado amanhã pelo presidente Lula, um total de 10 milhões de brasileiros vão deixar de pagar imposto de renda e outros 5 milhões terão descontos progressivos.
A Marinha realizou esse mês exercício para aprimorar a capacidade de resposta do sistema de defesa nuclear, biológica, química e radiológica.
E também para fortalecer os procedimentos de segurança.
A atividade ocorreu nas instalações do Centro Industrial Nuclear de Aramar, em Iperó, São Paulo.
O exercício teve como principal objetivo avaliar, aperfeiçoar os protocolos de prevenção, detecção e resposta a incidentes nucleares, biológicos, químicos e radiológicos, além de testar a eficácia das medidas de proteção física de materiais e instalações nucleares. O treinamento cumpriu o propósito de elevar a prontidão da Marinha, aprimorando sua capacidade de apoiar respostas integradas a emergências nucleares e fortalecendo o nível de segurança das instalações estratégicas nacionais. O capitão de mar e guerra Francisco Andrade de Arruda fala sobre as simulações realizadas.
Esses treinamentos abrangeram cenários de emergências radiológicas, químicas e cibernéticas, incluindo situações de vazamento, situações de contaminação e a necessidade de contenção em áreas controladas. As equipes também executaram procedimentos de descontaminação de pessoal e materiais, além de respostas médicas em ambientes contaminados e reforço das barreiras de segurança física nuclear.
A atividade reuniu mais de 500 militares e civis de diferentes organizações da Marinha e de instituições parceiras do setor nuclear. A importância desse tipo de ação está na possibilidade de treinar a interoperabilidade entre diversas áreas da força e entre diferentes órgãos. Em um cenário real, a resposta depende da atuação simultânea de equipes especializadas, do domínio dos protocolos e da capacidade de operar sob elevada pressão. O capitão de mar e guerra Francisco Andrade de Arruda fala sobre o sistema de proteção ao programa nuclear brasileiro e a importância dessa parceria.
A atuação integrada com o sistema de proteção ao programa nuclear brasileiro, CIPROM, é fundamental para que ocorra a eficácia das ações de defesa nuclear no país. Essa parceria fornece todo o arcabouço normativo, técnico e institucional que orienta as medidas de prevenção, proteção e resposta às instalações nucleares, garantindo dessa forma que a Marinha atue alinhada às diretrizes nacionais de segurança.
O exercício de 2025 fortalece os esforços contínuos da Marinha voltados à proteção física e tecnológica das instalações nucleares. Para a Voz do Brasil, Laís Guimarães.
Pessoas que ficam incapacitadas para trabalhar podem ter uma nova oportunidade no mercado de trabalho.
Um programa do INSS oferece apoio para a requalificação profissional e o encaminhamento para empresas parceiras.
Os trabalhadores são selecionados pelo programa após avaliação da perícia médica.
Raiane de Aquino, de Fortaleza, no Ceará, perdeu uma das pernas num acidente de moto em 2018. Ela trabalhava como balconista de farmácia e desde então não conseguiu mais exercer a profissão, que exige ficar muito tempo em pé. Mas em 2021, foi encaminhada ao Serviço de Reabilitação Profissional do INSS. Ela conta que de lá para cá, tudo mudou.
Foi feito o acompanhamento, recebi a prótese, feito alguns cursos, porém agora estou no período de qualificação, que é a reta final, né, digamos assim.
O serviço de reabilitação profissional do INSS é garantido por lei e voltado a segurados que ficaram parcial ou totalmente incapacitados para o trabalho. O objetivo é reinserir essas pessoas no mercado de acordo com suas novas condições e potencialidades. Como detalha Kelly Albuquerque, analista do Seguro Social do INSS no Ceará.
O segurado ele é atendido pelo profissional de referência e é feito um projeto singular, né, visto suas potencialidades, todo o seu perfil, né, escolaridade, moradia, o seu vínculo. De acordo com cada perfil, nós traçamos um projeto para que ele possa se qualificar e retornar ao mercado.
E o trabalho inclui uma série de medidas de apoio, como orientação, cursos de capacitação, custeio de transporte e alimentação e até fornecimento de órteses e próteses e meios para a reabilitação. No INSS, o atendimento é feito por uma equipe multidisciplinar, formada por terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais e pedagogos. A participação do beneficiário no programa de reabilitação profissional é obrigatória quando o encaminhamento for realizado pela Perícia Médica Federal ou por decisão judicial. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O governo federal vai liberar mais de 184 milhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento para a compra de 207 veículos sustentáveis para o transporte público.
Serão atendidos 4 municípios do Ceará, 2 em Minas Gerais, além de Porto Alegre e Brasília.
Os veículos incluem ônibus elétricos e modelos equipados com motores Euro 6, entre os mais modernos do mercado em eficiência energética e controle de poluentes.
O objetivo é reduzir emissões, melhorar a qualidade do ar e modernizar para o transporte coletivo.
O Ministério da Educação prorrogou até 19 de dezembro o prazo para que estados, municípios e o Distrito Federal façam a adesão ao programa Na Ponta do Lápis.
A iniciativa vai ajudar a orientar estudantes sobre o uso responsável do dinheiro, consumo consciente, impostos, previdência e seguros.
A adesão deve ser feita pelo módulo do programa no Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério, o SIMEC.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina cumprimento imediato da pena de réus do Núcleo 1 da tentativa de golpe.
Semana Justiça pela Paz em Casa acelera julgamentos de casos de violência doméstica.
STJ fixa tese sobre concurso formal em roubo contra vítimas diferentes.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Primeira turma do Supremo Tribunal Federal realiza sessão virtual extraordinária para decidir se referenda ou não a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou o cumprimento imediato da pena de réus do Núcleo 1 da tentativa de golpe.
A sessão vai durar 24 horas, mas isso não impede o início imediato do cumprimento das penas. Neto Costa.
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou nesta terça-feira o início do cumprimento das penas de 7 dos 8 condenados do Núcleo 1 da ação penal sobre tentativa de golpe de Estado. Na decisão, o ministro declarou o fim da possibilidade de recursos das condenações. Entre os réus está o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que teve a pena estabelecida em 27 anos e 3 meses de prisão. O oitavo condenado do Núcleo 1, o tenente-coronel Mauro Cid, por ser réu colaborador, foi o primeiro a ter o início da pena decretada e começou a cumprir a sentença em outubro.
Tribunais de todo o país iniciaram nesta semana a 31ª edição da Semana Justiça pela Paz em Casa, coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça.
O objetivo é acelerar julgamentos e fortalecer a rede de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher.
Entre diversas atividades, a medida concentra mutirões processuais.
Na última mobilização, foram concedidas mais de 18 mil medidas protetivas em todo o país.
Para o STJ, crime de roubo com uma única conduta e sem desígnios autônomos contra o patrimônio de diferentes vítimas, ainda que da mesma família, configura concurso formal.
No concurso formal, uma só conduta produz 2 ou mais crimes. Fátima Uchoa.
A tese foi fixada pela terceira sessão do STJ sob o rito dos recursos repetitivos e por isso servirá de base para todos os tribunais do país na análise sobre a mesma questão jurídica. O caso julgado se referiu ao roubo de uma residência em Goiás com 2 vítimas. A defesa alegou que o réu agiu sem desígnios autônomos, ou seja, com uma única conduta, ele atingiu todos os patrimônios sem intenção separada de roubar cada vítima individualmente. Porém, segundo o relator ministro Og Fernandes, sempre que os bens jurídicos violados pertencerem a diferentes pessoas e cada bem com proteção legal própria, não se trata de crime único, mas de concurso formal.
TST valida demissão de empregado concursado em período de experiência.
A corte levou em conta a decisão do STF. Larissa Batista.
A dispensa do agente técnico da Companhia de Saneamento do Paraná ocorreu em 2006. Mas para a subseção 1 especializada em dissídios individuais, por decisão do STF, somente a partir de março de 2024, passou a ser obrigatória a motivação formal para desligamentos em empresas públicas e sociedades de economia mista. Por isso, não foi acolhida a alegação de que a dispensa foi discriminatória, após a autodeclaração de afrodescendência do agente ter sido rejeitada. não cabe mais recurso.
Justiça suspende dívida e exclui Quilombo Marobá dos Teixeira, Minas Gerais, do cadastro de devedores.
A decisão atende a um pedido do MPF. Vanessa Pereira.
Segundo a liminar, conforme consta na legislação, territórios rurais reconhecidos como áreas ocupadas por remanescentes de quilombos estão isentos do imposto territorial rural. Além disso, a justiça destacou que a comunidade quilombola Marobá dos Teixeira possui reconhecimento oficial do território pela Fundação Cultural Palmares e pelo INCRA. Com isso, a justiça determinou que a União reconheça a isenção tributária do imóvel rural nos cadastros fiscais em até 30 dias, sob pena de multa.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
Eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovada a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.
Senadores cobram de presidente do Banco Central ações para combate a irregularidades.
Indicado ao STF, Jorge Messias será sabatinado pelo Senado no dia 10 de dezembro.
Boa noite.
Boa noite.
Agentes comunitários de saúde e de combate às endemias de diversas regiões do país acompanharam das galerias do plenário a votação do projeto que garante a aposentadoria especial à categoria. A proposta de autoria do senador Veneziano Vital do Rego foi aprovada pelos senadores e segue agora para a Câmara dos Deputados.
Para trabalhadores que comprovarem ao menos 20 anos de exercício em atividades relacionadas à função, o texto prevê a aposentadoria com valor igual ao último salário e reajustes idênticos aos dos servidores ativos, além de pensão integral para dependentes em caso de morte. Os detalhes com Alexandre Campos.
O projeto ainda garante aposentadoria especial para quem comprovar ao menos 15 anos de trabalho em atividades relacionadas à função de agente comunitário e mais 10 anos de contribuição em cargo diverso, mantidas as idades mínimas de homens e mulheres. Pelo texto, será assegurada a esses profissionais a integralidade e paridade, ou seja, o valor do benefício corresponderá ao salário que era pago no momento que deixou a ativa, e os reajustes concedidos à categoria serão aplicados igualmente aos aposentados. Relator do projeto, o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, afirmou que o trabalho desses profissionais gera benefícios para a população e economia para os cofres públicos.
Cada um real investido nesses profissionais economiza-se de R$4 a R$7 em internações, tratamentos e procedimentos de alta complexidade. E esse retorno está comprovado em todo o país. Redução de 56% nos surtos de dengue e chikungunya. Redução de 33% nas internações evitáveis. Redução de 43% na mortalidade infantil.
O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
E a Comissão de Infraestrutura aprovou um projeto que pode reduzir o custo de energia para milhões de brasileiros.
A proposta limita o preço cobrado pela usina de Itaipu pela parte da energia destinada ao Brasil. Os detalhes com o repórter Paulo Barreira.
O projeto, aprovado pela Comissão de Infraestrutura, fixa em $12 por quilowatt o valor máximo que as distribuidoras podem pagar pela parte da energia de Itaipu que cabe ao Brasil, hoje cobrada em torno de $17. A proposta é do senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, e busca garantir que o fim da dívida da hidrelétrica, quitada em 2023, resulte em tarifas mais baixas. Segundo Esperidião, gastos crescentes da usina em ações que não têm relação direta com a geração de energia acabam sendo repassados ao consumidor, afetando principalmente os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
Esse projeto é uma maneira prática
de acabar com uma farra. Itaipu pagou todas as suas dívidas de investimento em 2023 e a tarifa não teve uma redução.
O texto, que ainda vai passar pela Comissão de Assuntos Econômicos, também impede que futuras revisões do preço sejam usadas para bancar despesas sem relação direta com a geração e comercialização de energia.
Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, senadores pressionaram o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a endurecer o controle sobre movimentações financeiras suspeitas envolvendo fintechs, empresas de apostas e o crescimento atípico do Banco Master.
Galípolo e o chefe do COAF, Ricardo Saad, esclareceram sobre falhas na fiscalização e o acordo que encerrou um processo administrativo contra o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Repórter César Mendes.
Gabriel Galípolo e Ricardo Sadi foram convidados pelo senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, para explicarem um suposto acordo de leniência para encerrar um processo administrativo relacionado a falhas no acompanhamento de operações de câmbio feitas na época em que Campos Neto era executivo do Banco Santander. Procedimento questionado por Renan.
O Roberto Campos Neto pagou R$300 mil para se livrar das responsabilidades deste esquema.
Galípolo esclareceu que não cabe ao BC fazer acordos de leniência e que boa parte do noticiado sobre o caso traz inconsistências.
Como é que o Banco Central faria algo que não está na sua competência e ainda assim com o alcance de interromper uma investigação criminal?
Quanto a brechas na fiscalização, Ricardo Sadi esclareceu que a atuação do COAF no combate aos crimes financeiros é o de encaminhar os casos suspeitos para autoridades com poder de investigação. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, frisou que é preciso melhorar o combate a esses crimes no país, o que, segundo Galípolo, pode ocorrer com a ajuda da inteligência artificial, alcançando todas as operações financeiras, em vez de apenas amostragens.
Na CPI do crime organizado, o promotor de justiça de São Paulo, Lincoln Gaquia, defendeu a criação de uma autoridade nacional antimáfia para enfrentar facções de forma mais estruturada.
Já o diretor de inteligência da Polícia Federal destacou a necessidade de integrar forças e atacar o fluxo financeiro das organizações criminosas. Repórter Marcela Cunha.
O promotor de justiça de São Paulo, Lincoln Gaquia, defendeu na CPI do crime organizado a criação de uma autoridade nacional antimáfia para coordenar o enfrentamento às grandes facções. Ele afirmou que hoje o combate ao crime organizado depende, sobretudo, da boa vontade de policiais, promotores da Receita Federal e outros órgãos que se articulam de forma informal nas operações. Gaquia também descreveu a infiltração das milícias na economia formal, com atuação direta em contratos públicos e setores estratégicos. Para o relator da CPI, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, o problema central não é a falta de leis, mas de vontade política e orçamento adequado para a segurança pública.
O Marcola, famoso Marcola do PCC, ele já é hoje condenado a 330 anos de cadeia. Com a lei atual, resolveu? Acabou o PCC? Não acabou. Então, que nós temos no Brasil uma ausência de vontade política.
Já o diretor de inteligência da Polícia Federal, Leandro Almada, destacou que a estratégia da PF contra facções e milícias se apoia na descapitalização dos grupos, no isolamento de suas lideranças e na cooperação nacional e internacional. Almada afirmou que não é preciso mudar a Constituição para integrar as forças de segurança, mas sim garantir estrutura, coordenação e o fortalecimento das polícias civis.
A sabatina do indicado pelo governo ao Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias, foi marcada para o dia 10 de dezembro na Comissão de Constituição e Justiça. Chefe da AGU, ele foi indicado pelo presidente Lula para assumir a vaga de Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal.
Após a sabatina na CCJ, Messias ainda precisará do aval do plenário, com pelo menos 41 votos favoráveis, para ser confirmado como novo ministro do STF. Mais informações com Alexandre Campos.
O presidente presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, afirmou que o colegiado deve sabatinar e votar a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal no dia 10 de dezembro. Segundo Otto Alencar, a mensagem do executivo deve ser lida na CCJ no dia 3 de dezembro e, na mesma data, será aberta a vista coletiva.
O senador Wellington Rocha, do estado do Maranhão, que vai ser o relator, eu já comuniquei a ele, já está consciente, aceitou a relatoria e nós vamos, sem dúvida nenhuma, conduzir isso como conduzimos outros indicados nesse período para a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, buscou definir o calendário de votação junto com Otto Alencar para garantir que o processo seja concluído até o fim do ano.
Então nós estabelecemos um calendário, eu e o presidente Otto Alencar, para que nós pudéssemos fazer, dentro desse rito natural, a sabatina e a deliberação da autoridade na CCJ, primeiramente, naturalmente é o que manda a Constituição brasileira, e em seguida no plenário do Senado Federal.
Se a escolha for aprovada, Jorge Messias vai ocupar a vaga decorrente da aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Deputados aprovam proposta que amplia a coleta de DNA de condenados.
Bancada feminina repercute mobilização da Marcha das Mulheres Negras.
Projeto facilita fornecimento de dados sobre celulares roubados à polícia.
Parlamentares comentam decisão pela prisão definitiva de Jair Bolsonaro.
Boa noite. Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, afirma que a prisão de Jair Bolsonaro é injusta e serve para desviar a atenção de escândalos que atingem o governo federal. O deputado alega, inclusive, que o país vive sucessivas crises provocadas por má gestão.
Luiz Lima também critica a condução política do Congresso, questionando a respeito da votação do projeto de anistia para os presos de 8 de janeiro. Ele cobra a autonomia do Legislativo e diz que o Parlamento precisa se blindar de interferências externas.
Para Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, a prisão de Bolsonaro é injusta, pois não há crime que a justifique. Ele expressa indignação, mencionando o sofrimento da família do ex-presidente e questionando a base jurídica utilizada na ação.
Coronel Crisóstomo reforça sua lealdade ao seu grupo político, declarando ainda compromisso com sua defesa. Ele mobiliza a base do PL, projeta o ex-presidente como candidato para 2026 e afirma que vai continuar fortalecendo a direita e protegendo o Brasil.
Na opinião de Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, a prisão de generais e de Jair Bolsonaro representa um avanço no enfrentamento ao golpismo. Ele avalia que as Forças Armadas são historicamente intervencionistas e precisam ser submetidas às regras republicanas.
Chico Alencar também pede rigor nas investigações de crimes financeiros e políticos, como é o caso do Banco Master e a prisão de um vereador do Rio por ligação com o tráfico. Para ele, a atuação integrada da justiça com as forças de segurança é capaz de conter a infiltração do crime na política brasileira.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, elogia a atuação do Poder Judiciário no caso das recentes prisões ligadas à tentativa de golpe de Estado. Segundo ele, as decisões demonstram a solidez da democracia brasileira diante da gravidade de ações antidemocráticas.
Joseildo Ramos considera que o cumprimento das decisões judiciais evidencia que ninguém está acima da lei, mesmo em casos que envolvem figuras de grande projeção política. Ele também afirma que a responsabilização dos envolvidos garante que tramas golpistas não prosperem.
Para Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, o princípio de que ninguém está acima da lei prevaleceu em decisão judicial sobre a pena de autoridades acusadas de tentativa de golpe. O deputado avalia que o processo garantiu aos acusados ampla defesa, sem atropelos no rito da justiça.
Helder Salomão considera que a medida inicia uma nova fase da democracia brasileira e deve servir de exemplo para evitar futuras tentativas de ruptura institucional. Ele classifica a tentativa de golpe como crime de lesa pátria contra a população e as instituições do país.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, elogia a autonomia da Polícia Federal e acusa a extrema-direita de tentar limitar os poderes da instituição no momento em que as investigações avançam sobre crimes complexos envolvendo facções, instituições financeiras e políticos.
Bongás reforça que a independência da Polícia Federal existe porque o governo atual não interfere nem protege aliados. Ele critica a alteração de projetos e a aprovação de medidas ocorridas na Câmara, que, em sua leitura, favorecem a impunidade.
De acordo com Tadeu Venere, do PT do Paraná, a prisão de Jair Bolsonaro é um marco histórico no país. Ele destaca que o ex-presidente, ao longo da vida política, protagonizou discursos antidemocráticos, desprezou vítimas da pandemia e incentivou atos golpistas.
Segundo Tadeu Venere, a responsabilização de Bolsonaro e de militares de alta patente representa um avanço na defesa da democracia. O parlamentar reforça que a punição a crimes autoritários é essencial para impedir retrocessos.
Mas para pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, a prisão de Jair Bolsonaro é uma das maiores injustiças cometidas pelo judiciário brasileiro. O deputado alega que o processo no STF foi rápido, injusto e motivado por perseguição.
Pastor Marco Feliciano defende anistia para todos os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O parlamentar acusa a esquerda de agir por vingança e de adotar narrativas falsas contra o ex-presidente e contra seu grupo político.
João Daniel, do PT de Sergipe, considera que a prisão de Jair Bolsonaro reforça a democracia brasileira e garante que ninguém esteja acima da Constituição. Na visão do parlamentar, o judiciário atuou com seriedade e respeito ao amplo direito de defesa.
Segundo João Daniel, as condenações são essenciais para restaurar a confiança da sociedade nas instituições. Ele conclama que o país siga firme na proteção do Estado Democrático de Direito, sem anistia para quem ataca a democracia.
Segurança Pública.
Sargento Portugal, do Podemos, acredita que as operações no Rio de Janeiro expõem operadores civis e de segurança a riscos desnecessários. Ele cita falta de blindagem, ausência de ambulâncias, jornadas exaustivas e divulgação indevida de imagens que colocam os profissionais em perigo.
Sargento Portugal critica a condução das ações pelo governo local, alegando que problemas estruturais permanecem sem solução. Ele cobra a responsabilidade, respeito aos operadores, transparência sobre salários e preparo adequado para enfrentar a crise de segurança no Estado.
Delegado Palumbo, do MDB, acusa o governo de São Paulo de não cumprir a promessa de valorizar os policiais. Ele denuncia salários insuficientes, más condições de trabalho e a divulgação de dados que considera inverídicos, afirmando que a segurança pública está sucateada.
Delegado Palumbo destaca que sua cobrança independe de ideologia, reafirmando gratidão e lealdade às suas raízes na polícia. Ele afirma que foi eleito para defender sua categoria e que continuará cobrando o governo, seja de direita ou esquerda, sempre em nome dos policiais e da população.
Ciência e tecnologia.
Operadoras de telefonia móvel poderão ser obrigadas a fornecer à polícia dados sobre celulares roubados, segundo proposta que a repórter Mônica Tati nos explica.
As operadoras de telefonia móvel poderão ser obrigadas a fornecer à polícia dados sobre celulares roubados. É o que está previsto em projeto aprovado pela Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. A proposta obriga as companhias a bloquear o e-mail dos celulares a pedido da autoridade policial. E-mail é o número de identificação único e global do aparelho e, através dele, é possível saber se o celular furtado ou roubado está habilitado com outro número. Segundo o deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, relator da proposta, a iniciativa pode ajudar a reduzir os roubos.
Nós temos um dado que mostra que mais de 600 mil celulares são furtados por ano. E a gente sabe que o receptador, o ladrão, faz o furto porque tem para quem vender. Isso se estabeleceu um comércio ilegal e a polícia não tinha mecanismo para poder encontrar esses celulares roubados. Por sua vez, o próprio cidadão furtado não ia na delegacia registrar. Agora, com esse projeto de lei, a coisa vai facilitar.
As operadoras também serão obrigadas a colaborar com as autoridades na identificação e localização dos aparelhos e a manter registros atualizados de celulares bloqueados, compartilhando essas informações com os órgãos competentes. A proposta, no entanto, estabelece que a localização ou quaisquer dados que permitam inferir deslocamentos, hábitos ou redes de relacionamento só poderão ser fornecidos mediante ordem judicial específica. O texto também proíbe que os dados fornecidos sejam usados para a elaboração de perfis comportamentais ou para inferir sobre hábitos, deslocamentos e relacionamentos do cliente. O relator Alberto Fraga sugeriu ainda a adoção de punições administrativas de advertência e de multa para as operadoras que descumprirem as regras. A proposta que obriga as operadoras de telefonia móvel a fornecer à polícia dados sobre celulares roubados ainda terá que ser apreciada por outras comissões e pelo Senado Federal antes de virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Justiça.
Rodrigo Hollenberg, do PSB, critica o governo do Distrito Federal por autorizar o BRB a comprar 12 bilhões de reais em títulos falsos ligados ao Banco Master. O parlamentar afirma que autoridades da administração local estão entre os principais agentes da operação.
Rodrigo Hollenberg também cita indícios de irregularidades em gastos de publicidade do BRB e outras transações suspeitas envolvendo empresas fantasmas. Na visão do deputado, a Câmara deve instalar uma CPI para investigar o caso.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, considera que o colapso do Banco Master ameaça a credibilidade do sistema financeiro e expõe falhas de governança e supervisão. Ele questiona a omissão do Banco Central diante de operações bilionárias entre o BRB e a instituição financeira.
Na visão de Sidney Leite, a crise não é uma simples falência, mas um sinal de fragilidade regulatória que exige respostas imediatas do Parlamento. Para o deputado, o sistema financeiro do país deve proteger o patrimônio público e os depósitos de milhares de brasileiros.
Direitos Humanos.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, destaca a Marcha das Mulheres Negras do Brasil, realizada hoje em Brasília. Ela assinala que o número de participantes quadruplicou em relação à primeira edição, de 2015, indicando o poder da mobilização contra o racismo e pelo bem viver.
Benedita da Silva acredita que a democracia é capaz de garantir a representação dos interesses da população. Ela registra a presença de mães de vítimas de violência em sessão solene, ressaltando que a Marcha das Mulheres Negras também busca justiça diante do extermínio da juventude periférica.
Dandara, do PT de Minas Gerais, celebra a Marcha das Mulheres Negras em Brasília, destacando a luta por reparação histórica. Ela defende a criação de um fundo de promoção da igualdade racial e reforça a necessidade de ampliar a presença de mulheres negras em espaços de poder.
Quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura de poder da sociedade também se move. Mulheres negras têm propostas concretas, uma agenda real baseada na vida do povo brasileiro. Marchamos por reparação e bem viver. Reparação histórica, reparação dos crimes da escravidão, reparação que nunca chegou ao povo negro brasileiro.
Dandara também destaca avanços na agenda climática durante a COP30, celebrando o protagonismo das mulheres negras na construção das soluções ambientais. Ela ainda defende o fortalecimento de políticas públicas que garantam direitos e dignidade à população negra.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, celebra a segunda Marcha das Mulheres Negras, ocorrida hoje na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. A deputada reforça as reivindicações de reparação e inclusão econômica e social das quase 60 milhões de mulheres negras brasileiras.
A parlamentar lembra que a marcha retoma a mobilização ocorrida há 10 anos e a luta por justiça e por visibilidade. Lídice da Mata reforça a importância das políticas afirmativas e sentencia que a superação da pobreza e o fortalecimento da democracia dependem da inclusão das mulheres negras.
Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, saúda as participantes da segunda Marcha das Mulheres Negras e destaca que o segmento segue alvo de ataques e perseguições, com violação de sua dignidade e seus corpos. Para a congressista, o enfrentamento ao racismo e à desigualdade segue urgente.
Érica Hilton homenageia lideranças atuais e ancestrais e destaca a presença de mulheres negras no parlamento como um avanço, ainda que insuficiente. Para ela, a marcha e a luta atual por direitos e reparação abrem caminho para um futuro mais justo para as novas gerações.
Também Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, celebra a segunda Marcha das Mulheres Negras como instrumento de luta, mobilização e afirmação da dignidade, simbolizando transformações concretas na vida dessas mulheres.
Daiana Santos, no entanto, assinala a necessidade de políticas e orçamento para garantir reparações, dignidade e direitos da população negra. Para tanto, ela assinala a urgência de aprovação do fundo para financiar políticas públicas de inclusão de pretos e pardos em discussão na Câmara.
Saúde.
Câmara promove a campanha do Outubrinho Rosa e do Novembrinho Azul. A repórter Isadora Marinho acompanhou solenidades sobre as campanhas.
A Câmara dos Deputados lembrou as campanhas Outubrinho Rosa e Novembrinho Azul, que servem para reforçar a importância da prevenção em jovens dos cânceres causados pelo HPV. O mais comum é o câncer de colo do útero, mas o HPV também pode causar câncer de vulva, vagina, pênis, ânus, boca e garganta. O HPV, ou papilomavírus humano, causa a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo e está associada a mais de 90% dos casos de cânceres. A vacina HPV quadrivalente, disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde, previne contra essas complicações e está disponível gratuitamente em cerca de 38 mil postos de vacinação distribuídos pelo Brasil. Na Câmara, o evento reuniu autoridades, especialistas e adolescentes e contou com um posto de vacinação temporário e com a iluminação do Congresso Nacional nas cores rosa e azul. A iniciativa integra a mobilização do Dia Mundial pela Eliminação do Câncer de Colo do Útero, celebrado em 17 de novembro pela OMS, e busca ampliar a conscientização sobre os impactos do HPV na população. O deputado Dr. Zacarias Calil, do União do Goiás, autor da lei que cria a campanha de saúde do Outubrinho Rosa e do Novembrinho Azul, explicou a intenção.
Quando você toma vacina ainda jovem, o corpo cria proteção antes mesmo de ter contato com o vírus. Por isso, o Outubrinho Rosa e o Novembrinho Azul são campanhas de prevenção, cuidado e também informação. Cuidar da saúde desde cedo é um ato de amor com você mesmo. Vergonha é não se cuidar e coragem é se prevenir.
As campanhas do Outubrinho Rosa e do Novembrinho Azul reforçam que, quanto mais cedo a vacinação ocorrer, mais segurança as pessoas terão contra o HPV. Por isso, a lei prevê que órgãos públicos promovam atividades educativas, informação e incentivem a vacinação ainda na adolescência. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marinho.
Previdência.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, elogia o Senado por acelerar a tramitação do projeto que oferece aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Ele ressalta que a proposta chegou ao plenário após articulação da Confederação Nacional da Categoria.
Hildo Rocha enfatiza que o atraso na regulamentação gera desigualdade de aposentadoria em vários municípios. O parlamentar espera que a proposta que beneficia os agentes de saúde também seja votada rapidamente na Câmara.
Desenvolvimento Regional.
Mercinho Lucena, do PP, alerta para o risco de colapso do açude Engenheiro Ávidos em Cajazeiras e São José de Piranhas, na Paraíba. Segundo o deputado, o reservatório opera próximo ao volume morto e ameaça o abastecimento, a pesca, a agricultura e a pecuária da região.
Mercinho Lucena denuncia uma liberação excessiva de água do açude para o Rio Grande do Norte. Ele pede que o governo federal ative rapidamente o eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco com as bacias do Nordeste Setentrional para recompor o volume do açude.
Rafael Fera, do Podemos, critica o governo de Rondônia por querer usar 40 milhões de reais do programa Proleite para cobrir folha de pagamento. O deputado ressalta que o fundo tem finalidade exclusiva de apoiar produtores rurais, financiar assistência técnica e fortalecer a cadeia leiteira.
Rafael Fera alerta que usar os recursos em outro setor compromete investimentos essenciais para os produtores de Rondônia. Ele exige que os valores permaneçam são direcionados para a política de desenvolvimento da produção de leite.
Agricultura.
Câmara aprova a proposta que amplia beneficiários de programa de regularização fundiária. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes do projeto.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto de lei que amplia os beneficiários da regularização fundiária urbana de interesse específico. Pela proposta, o programa poderá ser aplicado a um único imóvel, desde que a ocupação seja anterior a 22 de dezembro de 2016. A lei atual trata apenas de núcleos urbanos informais. A nova proposta beneficia, inclusive, instituições religiosas, entidades de assistência social e organizações sem fins lucrativos. Esse tipo de regularização pode ser de interesse social, voltada para famílias com renda mensal de até 5 salários mínimos, e de interesse específico, destinada a pessoas ou entidades que não se enquadram como de baixa renda. A relatora, deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, recomendou a aprovação da proposta.
Não tem nada melhor do que você ter segurança jurídica. E quando você ocupa algum terreno, algum imóvel, de maneira informal, você fica vulnerável, você fica suscetível às intempéries, a determinações que não dependem de você, até mesmo a vontade do Estado, que podem te prejudicar.
Bia Kicis alterou o projeto para permitir que profissionais registrados em conselhos de técnicos industriais e de técnicos agrícolas possam realizar levantamentos para regularização fundiária urbana. O projeto que amplia a regularização fundiária urbana de interesse específico deve ser analisado agora pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Votação.
O único projeto votado hoje no plenário da Câmara define a ampliação da coleta de DNA de condenados por crimes. Pelo texto da proposta que veio do Senado, a coleta deve ser feita assim que o presidiário for recolhido ao sistema prisional.
Pela legislação atual, a obrigação recai apenas sobre os condenados por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.